no ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Bem-vindas e bem-vindos ao Abril Azul. Na paleta da saúde, a escolha dessa cor tem uma relação direta com a iniciativa da Organização das Nações Unidas, ONU, responsável pela criação do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado a cada 2 de abril. Essa data dá início também à campanha Abril Azul, voltada para difundir informações sobre esse transtorno mental conhecido como TEA, e ao mesmo tempo combater o preconceito, que infelizmente é o principal causador das dificuldades que as pessoas autistas têm de acessar direitos básicos, tais como inclusão escolar, mercado de trabalho, acesso aos planos de saúde. Por isso mesmo, Viva Maria faz questão de ouvir uma pessoa que é especialista nessa área. Falo de Andréa Medrado, mãe típica e atípica, ativista, membro de movimentos sociais em defesa das pessoas com deficiência, doenças raras e pela educação inclusiva. Não por acaso, ela é conselheira suplente do Conselho Distrital dos Direitos Humanos do Distrito Federal. É um prazer tê-la aqui no nosso programa. Tudo bem?
Olá, Mara. Tudo bem. Muito obrigada pelo convite.
Bom, para começo de conversa, nós queríamos saber, do ponto de vista médico, né, quais são os 3 graus de alterações neurológicas do autismo. Queria saber dos níveis.
Então, existe hoje em dia a nomenclatura que a gente chama de autista nível 1 de suporte, autista nível 2 de suporte e autista nível 3 de suporte. E que isso tem relação com quais são as necessidades, o tipo de suporte e de apoio que cada autista vai precisar para poder fazer ali as suas atividades de vida diária e participar da sociedade. O autismo, como ele é um transtorno que também está associado à questão genética, o autismo pode estar associado a algumas condições genéticas, como síndromes raras, certo, que é o caso da minha filha caçula. Eu sou mãe de 2 meninas, a Clara e a Maria Flor. E a Maria Flor, ela é autista, nível 3 de suporte, e também tem uma condição genética associada, que é uma síndrome chamada Pitt-Hopkins.
E o que quer dizer essa síndrome?
É uma síndrome rara, genética, que tem uma alteração no gene TCF4. E essa alteração, ela vai ali causar atraso global no desenvolvimento.
Ela fala, então, por exemplo?
Não, ela é uma pessoa não falante.
Certo. Agora, como hoje é o dia 1º de abril, dia da mentira, vamos às verdades sobre o transtorno do espectro autista, né? Eu queria saber se tem alguma coisa a ver dizer que a pessoa que não é capaz de olhar no olho da outra é uma pessoa autista.
Não, isso é um mito.
É mentira.
Então, isso, é uma grande mentira. Então, condiz hoje com o dia da mentira, né?
Uhum.
Então, como eu falei anteriormente, o autismo, ele é um espectro. Então, vai ter autistas que realmente vão ter uma dificuldade de olhar no olho. Mas não são todos autistas, vai depender de pessoa para pessoa, né?
Certo.
Então, cada autista vai ter as suas características e as suas especificidades.
Certo. Agora, importante lembrar para toda a nossa audiência que o autismo afeta uma em cada 100 crianças em todo o mundo, segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Agora, com base nessa projeção, estima-se que o Brasil tenha aproximadamente 6 milhões de pessoas com essa condição. Talvez por isso muita gente está aí achando, agora estão romantizando esse negócio de autismo. Qualquer sintoma, qualquer particularidade no comportamento de uma criança ou de um adulto, É autismo, é autismo.
Olha, eu acho que é muito delicado a gente sair por aí achando que somos autistas, porque a gente tem uma ou outra característica, né? Para você chegar a ter o diagnóstico de ser autista, né, é preciso fazer uma avaliação com neurologista, com psiquiatra, né, com médicos especialistas, né? E a partir dessa avaliação, eles vão fazer ali, dentro dos critérios de diagnóstico do manual do DSM-5, eles vão avaliar, né? Mas assim, não é em uma consulta, em uma visita. Então, eu acho que é muito delicado hoje em dia por conta das redes sociais, né? Uhum. Que acabam difundindo informações que muitas vezes não são informações corretas.
E, infelizmente, essa desinformação, aliada ao preconceito que não é pequeno, né, acaba dificultando justamente o acesso das pessoas aos seus direitos, não é?
Exatamente, exatamente. Por conta dessa desinformação que muitas vezes ela é compartilhada nas redes sociais, muitas pessoas deixam, inclusive, de vacinar os seus filhos porque existe uma fake news de que vacina causa autismo. É mais uma mentira. Então, sim, a gente hoje em dia tem, sim, um pouco mais o acesso facilitado do diagnóstico, justamente por conta da conscientização e dos médicos que foram se especializando, das pessoas que foram entendendo a importância do diagnóstico, né? Que não é uma coisa também que está somente relacionada ao homem, né? Porque também existe esse mito de que o autismo tem uma prevalência maior no homem, e que não é uma verdade, é outro mito. A diferença é que você diagnosticar mulheres, existe uma maior dificuldade, porque as mulheres são ensinadas a mascarar comportamentos sociais. Então, hoje em dia, eu tenho algumas amigas que são adultas, e elas são autistas e foram diagnosticadas na fase adulta. E elas relatam que elas sofreram muito, principalmente na adolescência, né? Porque elas não se encaixavam, vamos dizer assim, nos padrões sociais. Uhum. Então, existe essa questão, e que hoje, cada dia mais, está melhorando, uhum, devido ao avanço do conhecimento dos médicos, né?
Exato. E a popularização. Eu acredito que nessa direção, esse cordão, né, que está sendo fartamente usado com os símbolos da TEA, ajuda muito nessa identificação e, ao mesmo tempo, na propagação, nas campanhas do autismo, não? Queria que você nos falasse dessa relação.
O colar girassol, ele é muito utilizado para indicar que a pessoa que o utiliza tem uma deficiência invisível, né, que é o caso do autismo. O autismo, ele é equiparado à deficiência. Então, as pessoas autistas, elas podem utilizar o colar girassol para poder sinalizar nos locais onde elas estiverem que elas têm uma deficiência invisível. O quebra-cabeça, ele é um símbolo que é utilizado para falar sobre o autismo, né, para identificar o autismo.
Para terminar, doutora Andréia, fale-nos da sua atuação nos movimentos sociais em defesa das pessoas com deficiência, doenças raras e pela educação inclusiva.
Desde 2019 eu tenho trabalhado militando na causa, né? Eu atuo em alguns movimentos sociais aqui de Brasília, como Frente Parlamentar em Defesa da Educação Inclusiva. Também atuo no Aliança Rara. Sou membro também da síndrome da Associação Pete Hopkins Brasil, e também atuo em movimentos sociais que defendem a educação inclusiva de qualidade no nosso país.
Parabéns, então, pela luta. Estamos juntas não só nesse Abril Azul, mas em todas as campanhas que tenham a cidadania como proposta de trabalho e de vida. Um grande abraço. Foi um prazer. Andréia Medrado.
Muito obrigada, Mara. Tamo junto.
Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Regia.